Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Na Força Nacional, ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5 horas e 4 minutos para você, começando agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a Rede Nacional de Rádio, nesse dia 3 de novembro de 2017, nessa sexta-feira. Eu estarei ao lado do Jorge Bamburgo, nosso comentarista de classe. Ele estará conosco aqui comentando, analisando tudinho. E já já Wagner Gomes, o nosso professor, estará presente aqui conversando, falando do assunto principal do programa No Mundo da Bola, que você já já vai saber. Mesa de áudio de Joca Sainz, central técnico Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte Otávio Prédio Magrão. Olha aí o No Mundo da Bola para você.
Campeonato Brasileiro Série A.
Valeu, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5. Nós vamos entrar num assunto importante que aconteceu no dia de hoje.
Campeonato Brasileiro Série A.
Mas já já nós vamos, logicamente, participar com você na Niface, participando desse assunto e participando também do final de semana do Campeonato Brasileiro Série A, que você vai conferir aqui no Som da Nacional. Lembrando que Botafogo e Fluminense amanhã, Ricardo Mazella vai dar um recado ao lado do Valdir Luiz, Maurício Costa, direto do Engenhão. No domingo é dose dupla, Grêmio e Flamengo rolam bola para o jogo inicial às 5 da tarde lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Rui Fernando vai dar um recado ao lado do Jorge Ramos, do Rodrigo Ricardo. E ainda para fechar o show de bola nacional domingo, tem Vasco e Vitória para você com Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Maurício Costa. Tudo isso aqui no show de bola nacional, tá certo? A Life está aqui para você e você pode participar conosco quando quiser. 5 horas e 6 minutos, a Rádio Nacional transmite nesse domingo todas as emoções de Grêmio e Flamengo, né? Esse jogo que vai começar o domingo para nós a partir de 5 da tarde com a bola rolando. Mais um assunto tomou conta da imprensa esportiva nessa sexta-feira, dia 3 de novembro. O atacante Paulo Guerreiro teria sido flagrado no antidope por uso de uma droga social na partida entre Peru, a seleção peruana, e a seleção argentina em Buenos Aires no dia 5 de outubro pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Os advogados do atleta informaram que o peruano está negando e nega que tenha usado qualquer tipo de substância proibida e aguarda a contraprova do exame para dar um posicionamento oficial. A punição da FIFA para jogadores flagrados usando drogas sociais costuma ser de 2 a 4 anos de suspensão do futebol profissional. Guerreiro vem desfalcando o Flamengo desde a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro por conta de um edema na coxa, mas voltou a treinar na manhã dessa sexta-feira. A expectativa do clube era de contar com o peruano no duelo contra o Grêmio em Porto Alegre no próximo domingo, que terá a transmissão da Nacional, já confirmando com Rui Fernando Cara, Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e o sempre ligado Rodrigo Ricardo com Jorge Mambuga no plantão da informação. E para falar conosco sobre drogas sociais, controle antidoping, vamos receber o nosso comentarista, o professor. Ele chega aqui, ó.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes, o Paulo Guerreiro, não só nesse momento aqui de situação da justamente pego e flagrado no antidoping, já veio com um monte de história, né? Mas a gente vai falar do antidoping. É só para lembrar que teve uma rádio peruana dizendo que ele estava se poupando no Flamengo, não jogando, para jogar a eliminatória principal da seleção peruana, que será contra a Nova Zelândia, no jogo que acontece justamente na repescagem nos dias 11 e 16 desse mês de novembro, que está começou na última quarta-feira. Mas em relação ao antidoping, dá uma explicação para a gente, dessas drogas sociais, porque veio como drogas sociais. Como é que é essa situação? Qual, a punição de 2 a 4 anos é o que a FIFA dá normalmente no futebol profissional, suspensão para o jogador por uso dessas drogas sociais. Já está se falando que era uma questão de gripe, que tomou um comprimido, e você até colocou já várias vezes, tem certos compromissos aí que, de gripe, que também, para gripe, para febre, que também são situações difíceis para o jogador que utiliza sem, logicamente, um pedido formal ao médico, né? No dia a dia. Mas queria saber de você. Boa tarde, meu querido Wagner Gomes. Como é que fica essa situação? Como é que é essa questão do antidoping?
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. Carlos Borges, o caso é muito sério. As drogas sociais, para as pessoas ficarem sabendo, maconha, cocaína, o crack. Você lembra muito bem que o Fluminense tinha um garoto promissor, que era o Maicon, e contra o Rezende, ele foi pego com maconha, ficou afastado 2 anos. Nós tivemos o caso do Jodson, do Botafogo. E agora aparece o Paulo Guerreiro, que diz ter tomado um remédio contra a gripe. Ele não pode, nenhum atleta pode tomar remédio sem orientação médica, porque pode interferir. Mas no caso, que foi dito aí que é uma classe 6, é cocaína, pelo que parece, a cocaína, ela simplesmente, o pessoal diz que as drogas sociais não interferem na performance, mas interfere sim. Por quê? O atleta fica mais excitado e ele perde, ele diminui a percepção de esforço. Ele não consegue ter a percepção de esforço. Bloqueia, a droga bloqueia essa percepção. E com isso, ele pode ser levado à exaustão, inclusive podendo ter um ataque cardíaco dentro de campo quando está sob essa droga. E, pasmem, Carlos Borges, segundo a FIFA, que já diz ter notificado a Confederação Peruana de Futebol, a Conmebol diz que ainda não recebeu nenhuma notificação oficial. Mas a FIFA diz que em 50% dos casos positivos de exame antidoping no mundo, 50% desses exames são de drogas sociais. No Brasil, nós temos um índice menor, mas chega a 30% do problema das drogas sociais no país. E o que acontece? Independe de ser droga social, maconha, cocaína, crack, ou anabolizante, ou outras substâncias para mexer com a performance. A punição é de 2 anos, a princípio. Se o cara foi reincidente, se o atleta foi reincidente, vai para 4 anos. E o que acontece? Provavelmente o Paulo Guerreiro, até que seja feita a contraprova, ele pode correr o risco de ter uma suspensão preventiva e não jogar esses 2 jogos aí da eliminatória, a menos que a contraprova seja realizada. Isso é o normal. O atleta que está sob suspeita, ele fica suspenso a princípio até a contraprova ser realizada.
Preventivamente.
Mas não pode participar dos jogos.
Preventivamente, lógico, né? Nessa colocação preventiva, a partir daí, depois do julgamento, que acontece a punição direta, né? Sim, meu querido Luiz Ferreira vai entrar nesse papo. Diga, Wagner, diga.
Os pontos que ele ganhou, pode ser até que a outra seleção, que é no caso do Chile, que se eles perderem os pontos, o Chile fica 1 ponto
isso
na frente.
Isso aí, essa situação. E bem lembrado é a situação das eliminatórias, porque o jogo Peru e Argentina foi o jogo que aconteceu lá na Argentina, no estádio do Boca, né? Na Bombonera. Na Bombonera. E foi 0-0.
Exatamente. Oh, boa tarde para você, Borges, Wagner, Alvão Burga, Joca Sanz aqui na mesa, você querido ouvinte ligadinho aqui no programa No Mundo da Bola. Borges, mais cedo, no canal TV por assinatura Sport TV, o presidente da Comissão de Controle de Doping da CBF, Fernando Soleira, a gente tentou até contato com ele, mas a gente não conseguiu, ele disse o seguinte, que não existe ainda o doping propriamente dito. Eu vou ler a frase que ele colocou. Abre aspas, o que existe no momento é um resultado analítico adverso para uma substância S6 estimulante que está na categoria S6, incluindo a cocaína. Pode vir uma medicação utilizada e aí não é um recurso positivo. Caiu por terra essa história de enviar a lista do que é administrado. O que está na lista da UADA não pode ser administrado, só se o jogador tem uma justificativa médica e precisa de uma robusta documentação. Além disso, a gente tem a informação da Gabriela Moreira, ela que é da ESPN Brasil, ela já colocou que o Guerreiro teria entrado em contato e dito que teria utilizado um medicamento para a gripe.
Para a gripe, né?
Num papo que a gente teve aqui com o Wagner Gomes, aqui na redação, a gente está sempre conversando, sempre tentando atualizar, sempre tentando até pegar os conhecimentos do Wagner, que é professor universitário, inclusive, dos bons. Alguns medicamentos, até aquele medicamento que você toma para a gripe, tem substância proibida pela
ADA. Qual é o nome dela? Neosaldina?
Acho que Neosaldina.
Neosaldina,
tem, né? Se você me corrija se eu estiver errado, Wagner. Às vezes até medicamentos assim como uma Neosaldina da vida, uma coisa bem simples, tem substância proibida pela ADA.
É isso mesmo, Wagner?
Exatamente, exatamente. Existe uma lista enorme, inclusive todos os médicos esportistas, eles têm conhecimento disso, por isso que todos os atletas, eles sabem, eles são instruídos a não tomar nenhum tipo de medicamento, por mais simples que seja, sem consultar o médico. E o médico do clube, ele fica full-time à disposição dos jogadores. E, Borges, é bom lembrar um outro detalhe. Você sabia que o custo é em torno de R$4.000 o custo para fazer exame de doping de partidas.
Uhum.
E, por isso, nem todas as partidas dos nossos campeonatos são realizados exame de doping. Só quando realmente tem um clube grande envolvido que acaba arcando com a despesa desse exame, o que é temerário, porque muitos jogos podem acontecer
com
pessoas com problemas e que não são detectados.
Só mais um detalhe, Borges. O Fernando Soler ainda afirmou que o Guerreiro ainda não está suspenso. Que o resultado... Vou até ler de novo.
Não houve a suspensão.
Não houve a suspensão ainda.
Nem a preventiva. Não pode acontecer.
O que houve é o resultado analítico adverso. Isso. Segundo o que ele colocou, uma coisa, outra coisa.
É.
O doping positivo já virei logo. Está suspenso preventivamente até esperar a contraprova. O resultado analítico adverso é justamente para se ter esse esclarecimento. Foi o medicamento para gripe que você tomou? Então, qual é o medicamento? Vamos fazer o teste. Pronto. Em tese, de acordo com o que o Fernando Soleira colocou, ele pode entrar em campo domingo contra o Grêmio normalmente.
Não tem problema.
E em tese, se não tiver a suspensão, ele pode até jogar contra a Nova Zelândia pelas eliminatórias. Ou seja, vamos aguardar.
Porque dia 11 já é o próximo, sem ser sábado, amanhã, daqui a 7 dias, justamente, será o dia 11, exatamente no próximo sábado. Sem ser isso agora, que é o dia 4, né? O outro mais 7 são 11. Será dia 11, primeiro jogo, e a seleção peruana já estará, logicamente, o jogo lá será na Nova Zelândia primeiro. Então ele vai ter que já viajar, inclusive no início já da próxima semana. Mas, Wagner, mais algum detalhe para a gente aqui, seguindo o programa?
Não, tá tudo aí. A gente aguarda até lá, tem tempo suficiente para eles resolverem. A não ser que mexam politicamente com essa questão toda, porque a gente sabe também que existe isso, né, Borges?
Até a gente mantém contato com o nosso Wagner Gomes.
O sargento da Polícia Militar,
dando toda a explicação em relação justamente a esses detalhes, a gente volta aí com o nosso Wagner Gomes também. 5:17, deixa eu até o Jorge Van Buch, o nosso comentário, um abraço ao nosso Wagner Gomes, esteve aqui, o nosso professor, dando esses esclarecimentos em relação ao antidoping. E vamos então até o nosso Jorge Van Buch, nosso professor também, mas do lado aí técnico da situação também, dando uma análise em relação a essa situação do Paulo Guerreiro, ele vem aí, o nosso comentarista de classe. Van Buch, e aí, ficou aquela pulga atrás da orelha a questão do Paulo Guerreiro estar com problema de contusão, 3 partidas, se eu não me engano, a quarta será essa contra o Grêmio, se não jogar agora domingo em Porto Alegre, teremos 4 partidas, foram 3, e havia uma informação vindo de uma rádio peruana dizendo que ele estava se poupando para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo. E aparece agora essa situação no antidoping que foi sacado no jogo contra a Argentina em Buenos Aires. Essa situação toda, como é que você vê? Inclusive a seleção chilena pode estar aí na parada querendo mudar isso tudo. E aí? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Boa tarde, Luiz Ferreira. Bem, Borges, em princípio, eu acho estranho que esta informação tenha vazado sem que haja a confirmação de que é um caso de doping. Como o Luiz Ferreira colocou aí há pouco, de acordo com o Fernando Solera, que é o homem da CBF, responsável pelo doping, né, por essa questão de doping, é o presidente da Comissão de Controle de Doping da CBF. Então, é um negócio de muita responsabilidade. Então, eu fiquei aqui ouvindo o Luiz Ferreira e imaginando o seguinte, como é que esta informação pode vazar se não há nada confirmado ainda? Imagine a situação de um jogador como o Guerreiro, jogador de um grande clube brasileiro, no caso o Flamengo, jogador da seleção peruana, às vésperas de disputar uma competição importante, que, ou seja, a repescagem da Copa do Mundo, jogos que valem a classificação do Peru para a Copa do Mundo, e também jogos importantíssimos para o Flamengo. Ele ficou ausente agora desses jogos todos do Flamengo e não se sabe se ele joga contra o Grêmio. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saber por que e como e quem vazou esta informação, que deveria ficar resguardada até que se tivesse a confirmação ou não de que é um caso de doping. Em segundo lugar, realmente a gente fica com a pulga atrás da orelha, conforme você falou, Borges, porque o Guerreiro não vem jogando e já está fora 3 jogos, e o que o Flamengo alega é que ele está com um desconforto muscular.
E o detalhe, então, nenhum médico do Flamengo veio a público para explicar a situação do Paulo Guerreiro até agora, hein?
Exatamente. Então, é claro que o que, que se pode pensar? Estaria o Guerreiro não jogando para evitar ser pego num outro exame antidoping? Estaria ele com algum tipo de problema desse, usando droga proibida? Fica tudo isso assim no ar. E mais, agora, quanto à negativa de que tomou remédio e tal, essa coisa toda, isso também é um comportamento natural dos atletas quando são pegos no exame antidoping. Eu me lembro, por exemplo, do caso do Jobson. O Jobson jurou de mãos postas que nunca tinha usado droga. E, no entanto, quando veio, aí os advogados dele imediatamente vieram. Claro, advogado é pago para isso, né? Mas tudo bem. Não usou, até que chegou o momento da contraprova. E aí, quando chegou o momento da contraprova, ele aí deu o braço a torcer, pediu desculpas, essa coisa toda. Então, e outros casos também que nós já vimos por aí, de atletas que negam até o final, mas o exame vai lá e confirma. Não estou prejulgando, não estou dizendo que seja o caso do Guerreiro. Mas pode ser realmente que ele tenha tomado algum remédio, até admito isso. Agora, o Guerreiro é um jogador muito experiente. Ele sabe que não pode, e qualquer jogador profissional de futebol sabe que não pode tomar qualquer remédio, principalmente quando está em competição. Então, e tem que, é claro, para isso o clube tem médico, né? E tem que ter uma orientação. Então, vamos aguardar, por enquanto, vamos aguardar tudo isso para ver como é que o caso vai ser encaminhado. Né? Não é possível prejulgar ninguém. E, principalmente, eu continuo fazendo restrições, estranhando, inclusive, que o Fernando Solera tenha confirmado à ESPN a existência desse... Ele falou mesmo.
Explicação que não é.
Como é que foi? É o que é um.
Resultado analítico adverso.
Adverso.
Eu tô aqui.
Essa não tinha ouvido ainda.
Eu tô aqui vasculhando os regulamentos de Conmebol, FIFA e por aí vai. Pelo que eu entendi, é o seguinte: é até para que não aconteceu o caso que aconteceu com a Mauri Rigamage, com outros atletas conhecidos.
Para se precaver.
Você tem um resultado analítico adverso. É um alerta. Então, olha só, você tem 5 dias para se defender.
Porque antigamente não era assim, não, né?
Não, antigamente era saiu o resultado, ó, tá punido,
tem que ter prova, tchau, tem que ter a segunda prova.
Então, é uma coisa que vem até do direito, que tá sendo... Você é inocente até que se prove o contrário. Certo. Então, o resultado analítico adverso quer dizer o seguinte, amigão, você tem 5 dias...
Para se defender.
Ah, eu tomei um remédio sem falar com a minha... comissão médica, com o meu departamento médico do meu clube, com a federação. Isso
aconteceu, se não me engano, com o Dodô, não foi com o Dodô?
Aconteceu com o Dodô, aconteceu com vários atletas.
O Dodô me lembra, jogava pelo Botafogo, né?
Teve um tenista, agora me fugiu o nome dele, eu vou até pesquisar aqui, Borges. Teve um tenista que teve uso de antidoping para cocaína. Aí tudo mudou, aquela explosão. Sabe qual foi? Como é que ele conseguiu provar? Ele, na night, ele ficou com uma garota que tinha usado e acabou ingerindo por tabela no beijo. E ele conseguiu provar. Como eu não sei, mas provou. Eu vou pegar aqui o nome dele.
Essa é muito forte, hein, cara? Pra mim. Primeira vez que eu ouço falar disso.
Mas pode, realmente. Contaminou. diretamente, pelo menos o mínimo que seja.
Richard Gasquet.
É, né? O mínimo que seja pode até acontecer. Mas como disse o Jorge Vamburgo brilhantemente, vamos aguardar, né? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa situação. Mas você pode participar conosco na nossa live aqui, você pode participar no facebook.com/Rádio Nacional Rio, nosso Twitter na @BBC Esporte, o WhatsApp está à sua disposição já, 21 código do Rio de Janeiro, 997849503, ou os telefones 21 código do Rio, 2176918 ou 6919. Você participa com a gente e faço a seguinte pergunta para você: quem vai se dar bem nessa rodada do Campeonato Brasileiro? Corinthians, Palmeiras, quem vai se dar bem? Botafogo e Fluminense, quem vai faturar essa aí? Grêmio e Flamengo, Vasco e Vitória, os jogos da Nacional. Você manda o seu recado aqui pela nossa live, pelo nosso Twitter, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefones aqui, tá bom? E o desempenho do Flamengo pode ser prejudicado depois dessa notícia do suposto doping do Guerreiro? Não tem nada a ver. Manda o seu recado pra gente. 5:25.
Nacional Jornalismo.
Sargento da Polícia Militar morto em tentativa de assalto será enterrado nesse sábado. A reportagem é de Lígia Souto.
O sargento da Polícia Militar Alessandro Galdino Marques, de 44 anos, morto em uma tentativa de assalto, será enterrado neste sábado no Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com mais, essa morte, que aconteceu na noite desta quinta-feira, subiu para 115 o número de policiais militares assassinados no estado somente este ano. De acordo com informações da Polícia Militar, o sargento, que estava de folga, parou para abastecer o carro em um posto da rodovia Presidente Dutra, em Mesquita, na Baixada Fluminense, quando foi rendido e ferido por criminosos armados. O policial, que estava lotado no batalhão de Olaria, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, a divisão de homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso. Os agentes fazem diligências e procuram testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam identificar o autor dos disparos. O portal dos procurados está oferecendo recompensa de R$5.000 para informações que ajudem a esclarecer o crime. A PM informou ainda que Alessandro Galdino Marques estava há 20 anos na corporação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu então, Lígia Souto, do Departamento de Jornalismo, sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Um abraço aqui para Camila Roquete, o Souza, a Alcira Souza, o Francisco Anchieta, o Sérgio Freitas, a Neide Campos, o Robson Lima, a Lina Ferraz, o Watson Araújo, o Álvaro Maia, conosco aqui participando da nossa live face. E você pode mandar o seu recado para a gente pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, Twitter @BBC Esporte, WhatsApp é o 21, código do Rio de Janeiro, 997849503, ou os telefones 21, é o código do Rio, 2176918 ou 6919. Quem é que vai se dar bem na parada do Campeonato Brasileiro no final de semana? Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Fluminense, ou Vasco e Vitória, ou Grêmio e Flamengo? Mande o seu recado que a gente lê por aqui, tá certo? E o desempenho do Flamengo pode ser prejudicado depois dessa notícia do suposto doping do Guerreiro? Sim ou não? 5:27, voltamos já já aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
A TV Brasil preparou uma super série de filmes especialmente para você assistir em casa. Cine Vermédia. São 52 obras produzidas em toda a América Latina, Portugal e Espanha. Muitas premiadas em festivais internacionais. Toda segunda, às 23 horas e sexta, à meia-noite e meia, tem um filme inédito na TV Brasil para você. Cine Vermédia é na TV Brasil. Em exibição, no cinema mais confortável da cidade. A sua casa. TV Brasil, canal 2.
Fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No mundo da bola.
Carlos Borges.
Nacional.
Na força da Nacional, seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, 5h29, você participando conosco, participe aí na nossa Face, aqui no facebook.com/Rádio Nacional Rio, na nossa live, no Twitter também, no @BC Esporte, no WhatsApp, 21, código do Rio, 99784-9503, os telefones 21-17-6918 ou 6919, pode mandar o seu recado aqui. A gente continua no programa do Mundo da Bola.
Momento
Isso,
estádio.
Com ele, momento estádio, está voltando. Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O ciclismo BMX Freestyle terá seu primeiro mundial homologado pela União Ciclística Internacional. Começa no dia 8 na cidade chinesa de Chengdu e o Brasil estará presente, tendo enviado uma delegação de 5 atletas, sendo 3 para as provas de elite e 2 nas de juniores. Na categoria principal teremos André Jesus, Caio de Oliveira Souza e Cauã Madonna Pontes. Nos juniores foram escalados Eduarda Bordion e Gustavo Batista de Oliveira. O grupo tem o comando de Diogo Canina, que é o coordenador de BMX Freestyle da Confederação Brasileira de Ciclismo. O Mundial de Chengdu será evento classificatório para os Jogos Olímpicos da Juventude 2018, que serão realizados em Buenos Aires, e os 8 primeiros pilotos no masculino e no feminino estarão classificados. É bom lembrar que essa prova também estará em 2020 nos Jogos Olímpicos.
Valeu, Wagner Gomes, 5h30. Lembrando para você que a Maria Célia Soares Santos já participa conosco aqui. Mais de 100 visualizações e participações na nossa live, você participando e mandando o seu recado. 5h31.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
A seleção brasileira de Tite encheu os olhos dos torcedores nas eliminatórias da Copa. Classificação antecipada, invicta e com jogadores que agradam a maioria dos torcedores. Entretanto, ainda tem gente que torce o nariz e fala: é, mas falta jogar contra uma equipe europeia. Aí saberemos se o time está realmente bom. O teste está marcado, será no dia 14 de novembro, em Londres, contra a Inglaterra. Primeira colocada com sobra no grupo F das eliminatórias europeias, a seleção inglesa teve uma campanha de 8 vitórias e 2 empates em 10 jogos. Apesar de sempre desconfiados da sua seleção, os ingleses começam a confiar cada vez mais em uma boa apresentação na Copa do Mundo. E eles também querem testes mais fortes. Por isso, além de jogar contra o Brasil no dia 14, 4 dias antes, vão enfrentar ninguém menos que a Alemanha. E a Inglaterra não economizou em nomes fortes para tentar bater as 2 maiores potências do futebol. O técnico Gareth Southgate anunciou nesta quinta-feira a lista dos 25 convocados que vão defender os ingleses nos 2 confrontos. Dentre eles, a dupla que está pegando fogo no campeonato inglês e na Liga dos Campeões, os atacantes Dele Alli e Harry Kane. Eles são parceiros no Tottenham, 3º colocado no campeonato inglês e líder do grupo H da Liga dos Campeões. Harry Kane já marcou 17 gols na temporada, sendo 4 pela seleção. E o jovem Dele Alli, de apenas 21 anos, já fez 7 gols na temporada, sendo que 2 deles na vitória maiúscula do Tottenham por 3-1 nesta semana sobre o atual campeão do mundo, o Real Madrid, Cristiano Ronaldo. E como se não bastasse, quem também vive uma fase muito boa é Sterling. Ele tem 22 anos, joga no Manchester City ao lado de Gabriel Jesus e já anotou 10 gols nesta temporada. Está a 2 de alcançar sua melhor marca na carreira. É um ataque inglês potente e muito diferente do que estamos acostumados. O forte não é a bola aérea, e sim a velocidade, principalmente pelos lados, cortando para o meio com Dele Alli e Sterling, e ainda com a precisão do artilheiro Harry Kane. Abriu o olho, Tite, é bom deixar Miranda, Marquinhos e Alisson espertos, bem ligados, para que o primeiro jogo do técnico da seleção contra um time europeu não tenha um sabor amargo.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
A gente discute muito, né, Jorge Vambuga, essa colocação aí do Nacional na Copa, que a gente falou até já da evolução da Inglaterra, com o Sub-17, o título mundial, já tinha vindo com o Sub-20 também muito bem, a Inglaterra, e ela tem agora dois compromissos difíceis, que é a Alemanha e o Brasil. E a gente discute muito, por que que o Brasil não tem esses compromissos mais fortes? Vamos sair um pouco da América do Sul, vamos partir fora, sair um pouco da África, Ásia, ou vamos partir um pouco para o confronto direto com as grandes forças do futebol europeu. O que que você acha? A Inglaterra tendo esses dois compromissos e tendo aí, antes da Copa do Mundo, essa chegada contra a Alemanha e contra o Brasil.
Esse é o momento, né, para fazer estes testes mais fortes, né, contra seleções como o Brasil e a Alemanha. O caso do Brasil também, que vai jogar contra a Inglaterra e contra a própria Alemanha, não é isso? Então, em março, né, esses jogos. E vai jogar contra o Japão agora em novembro, né? Isso. Depois, esse mês ainda, né?
Joga com o Japão dia 10 em Lille, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, e no dia 14, uma terça-feira, às 18 horas, horário de Brasília, né, horário brasileiro de verão, vai jogar no estádio Wembley contra a Inglaterra.
É o Luiz Ferreira.
Desculpe, Vambuga, só para colocar mais uma coisa. A Inglaterra é atual campeã mundial sub-17 e atual campeã mundial sub-20 também.
Isso. E fora isso, é o confronto, eu coloquei para você, Vambuga, a questão do confronto. Porque a gente pede tanto, vamos enfrentar seleções mais fortes para saber como é que nós estamos na Copa do Mundo. E a Inglaterra vai fazer isso agora. A Alemanha vai enfrentar a Alemanha e logo depois o Brasil.
É verdade. E é o momento mesmo desse tipo de teste, já que as seleções estão classificadas. Falta pouco tempo para a Copa do Mundo, né? Menos de um ano. E agora é o momento, as seleções estão prontas, preparadas, é só agora aquela questão de lapidação, né? Acertar alguma outra posição ali nos times, são casos pontuais, né? Mas as bases já estão prontas para a Copa, então eu acho correto que se faça esses testes agora. Quanto a amistosos contra equipes mais fracas, isso é no início da fase de preparação, claro, para não sujeitar os times a derrotas humilhantes contra seleções mais fortes, né? Então eu acho até que se justifica. Mas nesse momento já então são mais válidos esses testes contra times fortes como a Inglaterra e a Alemanha.
Olha aqui, o Sandeimar Medeiros, lá de Porto Velho, Rondônia. Alô para o Web Rádio Capital FM PVH, de Porto Velho, né? Porto Velho, Rondônia. Aquele abraço, ligado com vocês, o Sandeimar Medeiros. Um abraço para você que está participando conosco na nossa live. E ele está aqui na nossa live participando aí pela Rádio Capital, aquele aqui em Porto Velho. Um abraço. Um abraço para você ligado no show de bola no Mundo da Bola. E sempre no show de bola, né? Porque amanhã tem show de bola. Amanhã tem Botafogo e Fluminense. 19h. Ricardo Mazzello, mito da Nacional, vai inflamar a galera ao lado do Valdir Luiz. Ele que sabe o que diz, com a reportagem do Maurício Costa e o plantão nacional de esporte do nosso Luiz Ferreira. Amanhã tem o início de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E no domingo, dose dupla, Grêmio e Flamengo jogam a partir das 5 da tarde na Arena do Grêmio. Rui Fernando vai dar o recado ao lado do Jorge Ramos e do Rodrigo Ricardo. Na sequência, Vasco, Vitória, Mazzella ao lado do nosso Valdir Luiz e também do Maurício Costa, direto do Maracanã. Vasco e Vitória às 19h. Plantão de informação do domingo será do Jorge Vambuga. Vamos seguir o programa? 5h37.
Campeonato Brasileiro Série B.
De peso, vem aí Bruno Mendes.
Um forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos sim destacar a Série B do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, que começou na última terça-feira, o empate do Goiás com o Criciúma em 1-1. O Paraná Clube perdeu em casa, em Curitiba, para o Oeste, por 2-1. nesta sexta-feira. A bola rola logo mais 7h15 da noite, horário de Brasília, para a Juventude Ceará no Alfredo Giacone. Internacional e CRB no Beira-Rio é o líder jogando. Às 9h30 da noite, mais duas partidas, ABC e Luverdense em Natal, e o Paysandu recebe o Vila Nova em Belém. Amanhã, 4 jogos completam a 33ª rodada. Teremos Figueirense e Brasil de Pelotas às 4h30 da tarde no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Às 5h30 da tarde, 3 jogos, Guarani e América Mineiro no Brinco de Ouro da Princesa, o clássico de Recife, Santa Cruz e Náutico, e o Boa Esporte recebe Londrina em Varginha. Lembrando a classificação da Série B do Brasileirão, o Inter é o primeiro com 61 pontos, em segundo o Ceará 58, em terceiro o América Mineiro 57, quarta colocação fechando G4, o Paraná Clube com 56 pontos ganhos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, 17ª posição para o Luverdense, 36 pontos, 18º Santa Cruz, 32, 19º Náutico, 28, segurando a lanterna o ABC também com 28 pontos, tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Carlos Baches!
Meu querido Charles Vanburg, olha aqui, Inter e Fortaleza têm melhores médias de público que maioria dos times da Série A. Nos jogos em casa pela segunda divisão, o Colorado costuma levar cerca de 22.900 torcedores ao estádio, enquanto o tricolor cearense atrai 18.174 espectadores na terceirona do brasileiro. Conseguiu essa média na Série C do Campeonato Brasileiro. O que tem a ver aí em relação à Série A? Por que a Série A não tem essa força? É porque o apelo, por exemplo, quando o time cai para a Série B, a torcida vem junto para apoiar, para levar o time de volta para a Série A, é isso?
Não é só isso. É isso, mas também não é só isso. É a questão da boa campanha que o time faz. É o caso do Internacional. Se o Internacional não estivesse liderando a Série B já com vistas à classificação para a Série A, já com a classificação à vista, ou melhor dizendo, né? Porque não há dúvida nenhuma de que o Inter vai se classificar. Então o Inter está com 61 pontos, faltam agora 8 rodadas para o final, então não há dúvida que o Inter vai se classificar. Então essa campanha é que leva, é um grande clube, um dos dois maiores lá do Rio Grande do Sul, uma grande torcida, e por isso tem o apoio do time, da torcida. E quanto ao Fortaleza, também é consequência da boa campanha do Fortaleza. O Fortaleza não ganhou a Série C, mas conseguiu a vaga para a Série B, né? E ficou em segundo lugar, perdeu a decisão para o CRB, CRB, né?
CSA. Perdeu.
CSA.
O Fortaleza foi CSA.
CSA. CRB é da Série B. Aliás, está quase lá na zona de rebaixamento. Então, ele perdeu, mas fez uma grande campanha e a torcida está muito motivada para ver o time de volta à Série B, naturalmente contando também que ele vá no ano que vem conseguir o acesso à Série A.
Valeu então você participando conosco. É a Série B do Campeonato Brasileiro, que tem muitos jogos importantes nessa rodada. E como o nosso Bruno Mendes nos lembrou e nos colocou aqui, principalmente depois da vitória do Oeste 2-1, né? O Oeste encostou de vez no G4 da Série B, está a 1 ponto do Paraná, ele que venceu o próprio Paraná, né? O América Mineiro tem 57, o América Mineiro tem que abrir o olho, porque vai jogar a sua partida fora de casa contra o Guarani e tem que vencer para não ficar muito perto ali do quinto colocado. Mas são os jogos da 33ª rodada, prosseguimento sexta e sábado ainda. Temos o Internacional hoje jogando contra o CRB às 7h15, daqui a pouquinho. 5h42.
Campeonato Brasileiro Série A.
E a Série A nós vamos falar do Vasco, que vai jogar no Maracanã mais uma vez, agora contra o Vitória. Vasco que tem a possibilidade até de entrar para a zona de classificação da Libertadores América, se vencer o Vitória e se antes dele o Grêmio ter vencido o Flamengo. Se o Grêmio conseguir uma vitória em cima do Flamengo e o Vasco vencer a equipe baiana, logo depois das 19h, estará dentro do G4, mas dentro da fase de classificação da pré-Libertadores América. Vamos falar de Vasco Vitória. Você ligado, Rodrigo Ricardo?
Rodrigo Ricardo.
O fabuloso Luiz Fabiano pode voltar a jogar uma partida pelo Vasco neste domingo no Maracanã contra o Vitória.
Depois de 75 dias longe dos gramados, não é certo se Luiz Fabiano começará o jogo como titular. O técnico Zé Ricardo falou sobre a volta do artilheiro de 36 anos ao time.
Verdade, é um jogador que é bastante experiente, né? A gente não quer que ele tenha nenhum tipo de problema nesse retorno, então a gente está tendo bastante cuidado. Provavelmente vai estar disponível para a partida, mas ainda não sei o tempo que ele possa aguentar no jogo. Por isso a gente treinou com ele, treinou com o Rios, mantendo o Rios, treinou com os dois atletas ao mesmo tempo, numa possibilidade da partida, mas infelizmente 100% ainda da equipe que vai jogar, eu ainda não tenho.
Zé Ricardo também ainda comentou sobre as outras mudanças no time vascaíno.
A gente pode adiantar que o Henrique entra naturalmente na lateral esquerda, agora do Ramon, e a volta do Breno no lugar do Paulo.
O provável time do Vasco para este domingo é: no gol, Martin Silva. Lateral direito, Madison. Dupla de zaga, Breno e Anderson Martins. Na lateral esquerda, Henrique. No meio de campo, Jean, Wellington, Rios ou Paulinho, Matheus Vital e Nenê. E na frente, o artilheiro Luiz Fabiano. Já o Vitória, com 34 pontos na penúltima colocação do campeonato, pode até sair da zona do rebaixamento, mas precisa vencer a partida contra o Vasco e torcer por outros resultados na tabela. Wagner Mancini ainda não sabe se poderá contar com Kaique Sá na lateral direita, que sofreu uma entorse e só voltou a treinar esta semana. Outra dúvida é sobre quem substitui o volante William Correia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Segundo os matemáticos, o Vitória, para escapar do rebaixamento, precisa vencer 4 dos 7 jogos que ainda faltam no campeonato. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Meu querido Jorge Vamburgo, dá para o Vasco ganhar essa classificação aí? Porque se o Grêmio vencer o Flamengo, que não é uma coisa de coisa estranha, né? O Grêmio vencer em casa o Flamengo lá em Porto Alegre, e o Vasco vencer o Vitória logo depois, aí o Vasco entraria na Libertadores da América.
É claro que o Vasco tem todas as possibilidades de vencer o Vitória no Maracanã, mas as atuações do Vasco, as últimas atuações do Vasco, não têm sido convincentes. O Vasco não tem ataque. Agora, com a volta do Luiz Fabiano, pode ser que as coisas melhorem, mas com o André Rios realmente não dá. Mas não é só culpa do André Rios, não. O Vasco tem, por exemplo, o Nenê não está num bom momento técnico. O Nenê está batendo falta muito mal, não está servindo os outros jogadores no momento certo, pega a bola e quer resolver tudo sozinho. Até escanteio que ele está batendo, aproveitamento zero, é sempre na cabeça do adversário. Por sua vez, o Matheus Vital é um jogador ainda muito tímido naquela posição ali de 10 ali na frente da área, para chegar na área, que nem o Muricy dizia antigamente, o 10 tem que estar chegando lá, tem que chegar para concluir. Ele falava isso a respeito do Ganso, quando o Ganso era motivo de polêmica. E o Matheus Vital está assim, é muito tímido ainda, está jogando muito pouca bola. Então, o Vasco tem esse problema de ataque, resolveu o problema da defesa e ficou com o problema de ataque. Então, o ataque do Vasco é um ataque de nervo, de riso, menos um ataque de futebol.
Marcos Carvalho está participando conosco aí, o Jorge Vamburgo, o nosso comentarista de classe, deu aí o toque entre Vasco e Vitória. A gente volta já às 5h47.
Carlos Vasques!
No Mundo da Bola.
Alô Rio, um programa de variedades nas suas manhãs de sábado, levando até você boa música, jornalismo e entretenimento. Participe! Alô Rio, sábado 8 horas, aqui na Rádio Nacional. Apresentação, Valdir Luiz.
Você sabia que em apenas uma hora é possível salvar 3 vidas?
Nacional Serviço.
Doar sangue leva apenas uma hora. Só uma hora. A cada 2 segundos, o tempo de piscar, um brasileiro precisa de doação de sangue. Se você tem entre 16 e 69 anos, boa saúde, mais de 50 quilos e não está fazendo uso de medicamentos, vá até um hemocentro e faça a sua doação. A recomendação é não fazer exercícios físicos 12 horas antes e ter uma alimentação leve. Claro, sem ingestão de bebidas alcoólicas. Sua cidade não tem hemocentro? Procure o hospital mais próximo. Não esqueça de levar um documento de identificação. Faça a sua parte.
Cidadania se constrói com atitude. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, No Mundo da Bola prossegue 5h49.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Suécia, 1958. Vamos para o grupo 1. Irlanda do Norte, Alemanha Ocidental, Tchecoslováquia e Argentina. Primeiro jogo, 8 de junho de 58, a Alemanha Ocidental bateu a Argentina por 3-1. Não teve problemas. A Irlanda do Norte estreou vencendo a Tchecoslováquia por 1-0. A Argentina sapecou a Irlanda por 3-1. A Alemanha e Tchecoslováquia empataram em 2-2. A Alemanha empatou também com a Irlanda do Norte em 2-2, enquanto a Tchecoslováquia goleou a Argentina por 6-1. No último jogo do grupo, Irlanda do Norte 2, Tchecoslováquia 1. Irlanda do Norte em primeiro lugar, Alemanha Ocidental em segundo lugar, Tchecoslováquia em terceiro e Argentina em quarto lugar. Esses foram os jogos do grupo 1. E o grupo 2? Como é que foi? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu você participando conosco na nossa live, participe aí no facebook.com/radionacionalrio, Twitter no @bbcesport, WhatsApp é o 21 código do Rio 997849503, telefones 21176918 ou 691951.
Campeonato Brasileiro Série A.
E destaque agora do grande clássico de amanhã, Botafogo e Fluminense no estádio Nilton Santos do Engenhão. Você vai curtir o Ricardo Mazella, o mito da Nacional. Ele que vai inflamar a galera ao lado do Valdir Luiz, que sabe o que diz, com o Maurício Costa mergulhando na notícia e no plantão da informação, Luiz Ferreira. Coisas de Botafogo e Flu, você de novo, Rodrigo Ricardo.
O Botafogo vai ter a volta de Marcos Vinícius e Rodrigo Lindoso para o clássico contra o Fluminense. Com 48 pontos e na sexta colocação do brasileiro, o Glorioso só pensa em retornar pelo segundo ano consecutivo à Libertadores da América. O jogo acontece no estádio Nilton Santos, onde o clima alvinegro é de seriedade, mas também de descontração. Como afirma Rodrigo Lindoso.
Nosso grupo está bem focado e eu acho que tem que ter descontração, porque a gente vive um bom momento, a gente tem a possibilidade boa de G4. Então, acho que é isso aí, o clima tem que ser descontraído. Ano passado a gente teve uma reta final bem tensa, até o último jogo para brigar ali pela pré-Libertadores. Então, acho que a gente vive um bom momento, a gente tem que aproveitar isso. E é um clássico agora, então a gente tem que ter respeito pelo Fluminense. Eu costumo dizer que clássico é 50-50. Então, acho que é isso aí, o clima é esse, às vésperas de um jogo tão importante.
O técnico Jair Ventura não confirma o time que vai a campo no clássico Vovô, mas deve optar por Marcos Vinícius no lugar de João Paulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Botafogo tem o melhor desempenho nos jogos entre os cariocas. Nos 5 jogos até agora, venceu 3, empatou 1 e só perdeu apenas uma partida. Já o Fluminense ainda não venceu nenhum carioca neste campeonato brasileiro. Contra o Botafogo, o time de Abel vai tentar quebrar este jejum e levantar o moral do time após a eliminação para o Flamengo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Hoje, quem veio para a coletiva foi o gerente de futebol do clube, Alexandre Torres.
O que aconteceu no último jogo do Fluminense, não precisa de ninguém para estar aqui blindando. O que aconteceu foi um time empenhado, um time procurando fazer aquilo que foi determinado pela comissão técnica, jogadores entusiasmados, jogadores com vontade, mostrando dedicação, disputando todas as bolas. O resultado que a gente esperava não aconteceu, mas a conduta do time dentro de campo foi aquilo que eu acho que a gente gostaria, inclusive que o time tivesse feito em mais jogos.
O Flu está no 14º lugar do campeonato e apenas a 4 pontos da zona do rebaixamento. O time do Flu deve ter duas novidades para o clássico Vovô: a volta do zagueiro Gum, que não estava inscrito na Copa Sul-Americana, e de Henrique, também zagueiro, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. Um dos desafios mais esperados no clássico Vovô é entre o goleiro Gatito Fernandes e o artilheiro Henrique Dourado. Muita gente torcendo para que o árbitro marque um pênalti para colocar à prova o melhor cobrador da temporada contra o melhor defensor de penalidades do ano. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Jorge Vambuco, seria isso só o ingrediente de Botafogo e Fluminense? O melhor cobrador de pênaltis contra o melhor defensor de pênaltis?
Não, claro que não, Borges. Eu vou falar disso rapidamente. Eu só queria voltar ao que eu falei sobre o Vasco. É o seguinte,
sim.
O ataque do Vasco é tão ruim que ele não marcou gol nos últimos 3 jogos. O Flamengo 0-0, nos 2 jogos anteriores, o Vasco venceu com gol contra. Então, realmente, é uma nulidade esse ataque. Pode ser que agora com o Luiz Fabiano melhore.
Em relação ao Botafogo... O Alexandre, sim, Torres, ele falou o seguinte, falou que o Fluminense foi muito bem e gostaria de ter essa atitude do Fluminense sempre, né? Igual do Botafogo, que está sempre regular, né?
Olha, muito bem eu acho que não foi, porque se é o time que vence, que está vencendo por 3-1 já na metade do segundo tempo e deixa o adversário empatar e quase virar o jogo, não pode ser considerado muito bem. O Fluminense realmente teve mérito, demonstrou vontade, muita garra, até se superou tecnicamente, mas demonstrou também inferioridade física em relação ao Flamengo. O Flamengo sobrou quando precisou decidir o jogo, o Fluminense decaiu muito fisicamente. Então, em relação ao jogo com o Botafogo, eu vejo o Botafogo como favorito dessa partida. O Fluminense está em frangalhos depois desse jogo com o Flamengo, na minha opinião. Pode ser até que me surpreenda, mas o Botafogo vem descansado, é um time que está com moral elevadíssimo. E olha, é um jogo muito perigoso para o Fluminense, porque ele está à beira da zona de rebaixamento, com 39 pontos apenas, em 14º lugar. Atrás dele só tem o Sport, o Coritiba, antes da zona de rebaixamento, que é aberta pela Ponte Preta. E, por sorte, o Fluminense não será alcançado nem pelo Sport, nem pelo Coritiba, com qualquer resultado que aconteça nessa rodada. Porque ele tem 39, o Sport tem 35, o Coritiba também 35 e a Ponte 35. Mas, se perder esse jogo com o Botafogo, vão encostar nele e ele vai ficar coladinho lá na zona de rebaixamento.
Agora vamos falar de outro clássico. Esse clássico está sendo esperado, foi esperado com muito mais expectativa se o Palmeiras vencesse o Cruzeiro, mas está sendo esperado porque o Palmeiras tem que diminuir essa diferença para o Corinthians. Corinthians e Palmeiras que jogam nesse domingo. E o técnico Fábio Carilli do Corinthians falou sobre o que pode acontecer numa possível derrota do Timão.
Independente do resultado, o campeonato vai continuar aberto. É claro que se a gente não conseguir a vitória, as chances do Palmeiras ficam mais claras. Se a gente conseguir a vitória, fica muito mais difícil para o Palmeiras, faltando 6 jogos, 8 pontos de diferença. Repetindo, nada definido. Né? Não fica nada definido no jogo de domingo. E se empatar, nós mantemos 5 pontos para o rival e temos que esperar o jogo do Santos, que pode diminuir. Né? Essa é a matemática. Mais do que o resultado, eu acho que dá moral para a equipe vencedora nessa reta final de campeonato. Né? Mas, repetindo, não se define nada no domingo.
E o Carilli falou, agora quem fala é o Dudu, atacante do time do Palmeiras, justamente sobre a posição do Palmeiras na tabela. Mas garante que o time está querendo o título.
Hoje a gente está tendo que olhar também um pouco para trás, né? Que a gente está a 1 ponto do Santos, acho que 3 do Grêmio. Acho que a gente tá indo jogo a jogo, focado sempre no próximo jogo, né? Mas a gente tá focado no G4 e a gente também... Claro que a gente quer o título. A gente não... Ninguém aqui é bobo de falar que não quer o título. São 20 times brigando pelo título. E um vai ganhar. E a gente tá brigando para se manter no G4 e também pelo título. E a gente vai em busca do título, vai em busca do G4 para...
Tá aí o Dudu. E aí, como é que você vê esse Corinthians e Palmeiras rapidinho, meu querido Jorge Vambuga?
Palmeiras melhor do que o Corinthians, mas o Corinthians ainda, a análise do, matemática do Carille foi muito boa, foi perfeita. Mas eu vejo para esse jogo o Palmeiras em melhores condições do que o Corinthians. Acho que o Palmeiras realmente, na minha opinião, deve ganhar essa partida.
Até domingo, né? Domingo você está aí, bom sábado para você.
Para você também, para os ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, uma boa noite.
Valeu, 5h59, é a hora das notícias pelo Brasil e pelo mundo, 6 horas em ponto. Vem aí o repórter nacional para você, o No Mundo da Bola. Volta na segunda-feira para você. Tchau, galera.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.